Provérbios capítulo 22 e verso 6. Provérbios capítulo 22 e o verso 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até depois de envelhecer, não se desviará dele. Como é que as crianças aprendem as coisas? Não nascem sabendo, mas aprendem sendo ensinadas. Como as crianças aprendem a vida da igreja? Vindo à igreja, já desde o ventre materno. Quando a mamãe está na igreja todos os sábados, todas as quartas-feiras, nos cultos de oração, já com o bebê no ventre materno, esta criança já está sendo abençoada, já está aprendendo, se habituando a vir à igreja, já no ventre da mãe. Interessante, irmãos, que eu, quando eu nunca faltava aos cultos da igreja, porque os meus pais sempre levavam, e quando eu tinha meus 15, 16 anos, então eu ia à igreja porque os meus pais iam. Eu já não queria mais ir à igreja quando eu tinha meus 14, 15 anos. Mas meus pais iam, eu ia. E eu só permanecia nos cultos quando eles estavam. Quando eu percebia que eles não estavam, eu saía, eu ia embora, eu ia para outros lugares. Mas acontece que meus pais sempre estavam. Então raramente eu fugia, deixava de assistir o culto, porque raramente eles faltavam no culto de quarta-feira, de domingo e de sábado. Eram três cultos por semana. Então, pelo exemplo que nós pais estamos dando aos nossos filhos, nós os estamos educando ou deseducando. Por isso, instrui o menino no caminho que deve andar.
Até depois de velho, não se desviará dele. Isso é. Vocês podem ouvir os exemplos que o pastor Dilson Bezerra contou nos sermões dele. Ele falou bastante sobre a mãe dele, não é? Sobre como a mãe o puxava e exigia que ele fosse à igreja e falasse a verdade e fizesse as coisas certas. Queridos, ele estaria hoje como um pastor como ele é hoje se não fosse a instrução e os ensinamentos da mãe? Certamente não. Eu também não seria hoje um pastor se não fosse as instruções da minha mãe. A minha mãe me dedicou ao Senhor quando eu nasci. E colocou o nome de Samuel, dizendo, assim como Ana dedicou Samuel para o Senhor por todos os dias da vida dele, assim também estou dedicando esta criança e colocando nela o mesmo nome de Samuel, porque ela pertence ao Senhor. E à medida que eu fui crescendo, minha mãe foi colocando isso na minha cabeça. E quando eu fazia coisas erradas e não queria ir à igreja, ela sempre me lembrava, você pode não ir à igreja, você pode, mas lembre-se que eu dei você para Jesus. Você foi dado para Ele. Você é dele. Isso ficou na minha cabeça. Então, queridos, graças a Deus por pais cristãos. Por isso que Ellen White fala que quando lá no céu os salvos receberem as suas coroas das mãos de Jesus, muitos filhos vão pegar a coroa e colocar nas mãos da mãe. Porque vão dizer, eu devo a ela. Ela me instruiu, ela me corrigiu, ela me disciplinou, ela me repreendeu, ela me ensinou por palavra e por exemplo. Por palavra e por exemplo. Quando vocês veem homens como John Wesley, fundador da Igreja Metodista, Charles Wesley, compositor, irmão dele, homens grandes no reino de Deus, homens grandes no reino de Deus, eles pertenciam a uma família com mais de 10 filhos. Mais de 10 filhos. Susana Wesley, a mãe. E ela encontrava tempo para orar ao Senhor fechada dentro do seu quarto, uma hora por dia. E todos, aquela dezena de filhos, eles sabiam que aquela hora, todo mundo tinha que fazer silêncio. Não era 10 minutos, irmãos, era uma hora. Eles tinham que fazer silêncio, eles podiam sair brincar lá fora. Mas não podiam incomodar e atrapalhar a comunhão da mãe. Uma hora por dia. Como é que uma mãe que tem mais de 10 filhos poderia separar uma hora por dia para estar em comunhão com Deus? Por isso ela deu ao mundo homens como João Wesley. Inspiração, não é? Lembrem de Joquebede, mãe de Moisés. Lembrem de Maria, a mãe de Jesus. Quanta dedicação ao filho. Dedicaram a vida para educar o filho. Joquebede, por exemplo, sabia que teria Moisés só por quantos tempos? Joquebede sabia muito bem que teria Moisés só por 12 anos. Ela sabia que quando ele completasse 12 anos, lhe seria tirado das mãos aquele filho e ela não o veria mais. E ele seria colocado no palácio do faraó, sendo ensinado a adorar o sol, a lua e as estrelas. Ou ela colocava o amor a Jeová, ao Jeová eterno no coração daquele menino, ou ele seria um idólatra. Com que esmero, com que cuidado ela usou aqueles 12 anos em que a criança ficou com ela. E quando Moisés foi para o palácio do faraó, no meio de toda aquela trindade satânica do Osíris, não é? O deus sol, de Horus, o filho do sol, de Ísis, a deusa lua, mas ele permaneceu firme, como vendo o invisível. Por quê? Porque ele foi ensinado. Aquilo que o berço coloca, nada tira. Nada tira. Os filhos podem até se desviar dos caminhos do Senhor, mas eles voltarão. Porque a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. Que até depois de velho, não se desviará dele. Porque ele tem uma semente dentro dele. Ele vai retornar. Quando ele se casar, e ele tiver os filhos, ele vai pensar na forma como ele foi criado. Ele vai querer educar os filhos daquela forma. Ele volta para os pés do Senhor. Ele pode até se extraviar um tempo, mas ele volta. Se a criança não for corretamente instruída no lar, Satanás a educará por meio de fatores da sua própria escolha. Em outras palavras, se nós como pais não educarmos nossos filhos no lar, Satanás os educará da forma dele. Não podemos deixar que a escola eduque os nossos filhos. Não é trabalho da escola. A escola ensina geografia, matemática, física, química. Mas honestidade, fidelidade, amor, pureza, é só o lar que ensina. Só o lar que ensina. É a mãe que foi a mulher encarregada por Deus para formar, modelar, dirigir o pensamento dos filhos e educá-los. O lar é o lugar onde as primeiras inquietações e perguntas aparecem na mente da criança. Quem esticou o pescoço da girafa? Isso é uma pergunta que uma criança faz, né? Quem esticou o pescoço da girafa? Ô, mamãe, o que que o vento faz quando ele está parado? Ou então, mamãe, por que que a vaca é preta, come capim verde e produz leite branco? Ou, por que que os meninos e as meninas são diferentes? São perguntas que o lar tem que responder. E quando uma pergunta é bem respondida, a criança nunca mais faz a mesma pergunta. Eu li a história de uma mãe, estava numa fazenda, o pastor estava visitando o lar daquela família, e ele percebeu que aquela mulher estava lavando uma desnatadeira na pia, e a criança chegou para ela e fez uma pergunta. Ela parou, deixou de lavar a desnatadeira, enxugou a mão, colocou aquela criança no colo e gastou ali mais de 5 minutos respondendo a pergunta da criança. O pastor estava visitando a casa, prestou atenção. E aí ele disse, agora eu estou vendo por que que essa criança é tão maravilhosa. Tão maravilhosa essa criança. Porque você deixou seus afazeres. Você estava atarefada, você parou, enxugou a mão e gastou 5 minutos para responder uma pergunta que o menino, uma figura que ele viu na revista, ele veio com a revista perguntando para a mãe, o que é isso? Então aquela mãe disse, pastor, eu pretendo continuar lavando desnatadeiras o resto da minha vida. Mas eu espero que meu filho nunca mais faça a mesma pergunta. Trabalho de mãe, não é? Trabalho de mãe. O lar é a primeira escola da criança. E à medida que as perguntas vão ficando complexas, Deus vai dando sabedoria para a mãe, principalmente, saber responder as perguntas. Nas escolas e colégios, a criança recebe conhecimentos, instruções, informações, porém, educação vem do lar. Por isso, de vez em quando, você encontra doutores que são cavalos. A pessoa diz, aquele doutor lá é um cavalo. E é mesmo, porque ele é formado nisso, formado naquilo, mas ele não tem educação. Porque a educação não vem da escola, vem de onde? Do berço, vem do lar. É aí que realmente se avulta, não é? Toma vulto a missão de uma mãe e do pai, principalmente da mãe. O que adianta falar e não fazer? Se o pai fala, você tem que ir para a igreja, mas ele vê que o pai não vai. Você tem que ler a Bíblia, menino. Mas ele não vê o pai lendo. Não pode furtar. Mas dentro de casa tem um cobertor que está com a estampa do hotel. Que o pai trouxe do hotel o cobertor. Então a toalha com o nome do hotel. Não pode roubar. Sim, mas ele vê os pais, o pai trazendo coisas da fábrica onde ele trabalha. Debaixo do casaco. Como é que fica isso? Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Felizes são os filhos cujos pais têm consciência de que eles são os primeiros e melhores professores da primeira e mais fundamental de todas as escolas. Certa vez uma jovem senhora foi com seu filhinho para um psicólogo e disse para o psicólogo, desejo saber quando é que eu devo começar a educação do Carlinhos? E ele perguntou, que idade tem ele? Ele tem 5 anos. Então a senhora deveria ter começado há 20 anos. Mas como se ele tem 5 anos? Sim. Se ele tem 5 anos, você deveria ter começado a educação dele há 20 anos, quando você era solteira. Quando você estava se preparando para casar. Você já deveria ter iniciado a educação dele. Porque a educação da criança começa com a educação da mãe. Da mãe. A educação do filho começa com a educação da mãe já no tempo de solteira. Desde as primeiras horas de vida do feto, a criança em formação começa a adquirir hábitos e costumes da mãe. Isso se chama influências pré-natais. Houve um tempo em que a ciência não confirmava isso. Mas há mais de 100 anos, Ellen White escreveu sobre as influências pré-natais que a mãe exerce sobre a criança no feto, antes de nascer. Mas hoje a ciência comprova 100% das influências pré-natais que acontecem já antes. Hábitos de temperança, você passa para o seu filho. Por isso Satanás tenta as gestantes com tanta intemperança. Vocês acham que existe um tempo de mais intemperança na vida de uma mulher do que no período da gestação? Não, né? No tempo da gestação dá vontade de comer terra, dá vontade de comer manga verde, não é? Ah, eu estou com vontade de comer um bolo de... E vai. Lembre-se, você é a mesma pessoa. E você deve manter os mesmos hábitos alimentares de temperança. Porque essa intemperança no período da gestação, você já está passando para o seu filho o quê? O descontrole, a falta do domínio do apetite. No livro Orientação para a Criança, página 193, diz que as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da sua vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprende em anos posteriores. Eu dou graças a Deus, porque até os 7 anos de idade, eu entrei na escola com 8. Tarde, né? 8 anos tarde. E meus pais fizeram isso não porque eles leram o Espírito de Profecia, porque eles nem tinham esses livros. Não sei porquê, mas me colocaram na escola com 8 anos. Até os 7 anos, eu trabalhava em casa, ajudando, mas não ia para a escola, não tinha escola. E no livro Orientação da Criança diz: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da sua vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprende em anos posteriores. Durante os primeiros 7 anos, a criança tem que ficar mais em contato com a família, com pai e mãe, sem muita influência de fora. Porque é a hora da formação do caráter. Só que como a televisão entrou nos lares, os pais não têm mais a influência que tinha sobre os filhos. Porque mesmo os filhos não estando fora de casa, o mundo está dentro de casa. E os desenhos, e os filmes, e a televisão, os programas, os videogames, vão afetando a formação do caráter daquela criança, mesmo que ela não vá para a escola. Isso é muito mal. As primeiras lições impressas na criança raras vezes serão esquecidas. Diz-se que Voltaire, o grande incrédulo Voltaire, conta-se que quando ele era criança, ele decorou um poema ateu. Quando criança. E esse poema nunca mais saiu da mente dele. Por isso ele se tornou talvez um dos mais famosos incrédulos no mundo. Napoleão Bonaparte, a história dele conta que quando criança, a pessoa que cuidava dele, o educador, não era a mãe nem o pai, mas o colocava, brincava com de guerra. Então eles enchiam, colocavam o exército assim numa mesa, os soldadinhos, e pegavam, colocavam o cavalinho dele bem na frente, como sendo o comandante. Ele foi educado desde criança a ser o general, comandante. Isso fica. As primeiras lições impressas na mente da criança, raras vezes são esquecidas. Raras vezes. As impressões feitas no coração infantil, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes serão obliteradas. Minha mãe me chamava muito, né? Samuel! Isso, quando ela chama, gritava assim. Então, até hoje, quando gritam o meu nome, eu me sinto muito mal. Se a pessoa fala Samuel, é uma coisa. Agora, se a pessoa grita o meu nome, eu me sinto muito mal. Isso vem da infância. Quando ela gritava o meu nome, eu me sentia mal. Até hoje eu falo para a Leila, não grite o meu nome. Quer falar comigo? Vá até onde eu estou. Mas não vai gritar o meu nome lá de onde você está. Isso me deixa muito aborrecido. Aquilo que vem da infância. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Que até depois de velho, não se apartará dele. Minha mãe me ensinou a vender na rua desde meus 6, 7 anos. Eu já saía vendendo coisas na rua. Quibe, pastel, bolinho de frango, manjar, pudim. Ela enchia o tabuleiro, tinha um tabuleiro assim de madeira, com uma correia de couro, colocava aqui ao redor do pescoço e eu ia carregando aquilo, vendendo. E trazia o troco. Entregava direitinho para ela. Ela conferia. Tudo certinho. Honestidade. Ensinar a criança a ser honesta. Não poupe o seu filho do trabalho. Não poupe. Deixe o seu filho trabalhar. Hoje as crianças têm muitos direitos, mas esqueceram de escrever os deveres, né? O estatuto das crianças só fala do quê? Dos direitos. Não fala dos deveres da criança. Que é o de obedecer. E o de ajudar nos trabalhos da casa. Ouse quebrar a lei que regula o trabalho das crianças. Fazendo-a trabalhar em casa. Para que ela cresça forte. Resistente. Deste período de 7 anos, que são os principais anos na vida da criança, deste período de 7 anos, os 3 primeiros assumem uma importância toda especial. A mãe deve ser a mente para os filhos, Os três primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período. Se esperares até vosso filho ter 3 anos de idade, para então lhe começar a ensinar o domínio próprio, a obediência, procurai fazê-lo agora, embora seja muito mais difícil. Isso está no livro Orientação da Criança, página 194. Portanto, queridos, nós pais, principalmente a mãe, deve ter tempo para a criança. Ah, mas eu não vou ter esse tempo, então melhor seria não ter a criança. Se é para que outros eduquem, porque quando Jesus voltar, ele não vai pedir contas das babás ou do daycare. Quando Jesus voltar, ele vai pedir contas de quem? Da mãe e do pai. Onde estão os filhos que eu te dei? Que Deus nos ajude a educarmos, por palavra e por exemplo, os nossos filhos, para apresentá-los diante do Senhor quando Jesus voltar. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.